Um dos princípios fundamentais é a segurança, a confiança na Shem. Confiar na Shem. Mas confiar na Shem, que na verdade não é confiança, é bitachon. Bitachon é mais do que confiança. Bitachon é certeza.
Se entregar.
É simplesmente uma pessoa precisa, literalmente, como está escrito no versículo, Be'yashem miftachon. Deus vai ser seu porto seguro. Literalmente, mas não aquele com quem você vem chorar as pitangas. Sino aquele que você dá teu fardo para ele, como diz o rei Davi, e acabou. Não tem mais nada. Ele vai tomar conta para você. E você confia, literalmente. Nós já estudamos sobre isso, lembra? Quando estudamos no Chovat HaLevavot, justamente a virtude e a grandeza que era confiar em Deus, que justamente ele vai providenciar e vai fazer para você, pelo menos em recompensa da confiança que você teve nele. Mas você tem que ir confiante, tem que ir confiante. Ah, por via das dúvidas vou me resguardar. Um exemplo prático. Deus fala que não precisa trabalhar no Shabbat para ter parnassá. Não, mas por via das dúvidas vou deixar a louça trabalhando. Isso não é. Simplesmente, não é dar jeitinho. Deus, então vamos fazer como Deus quer. E vai dar certo. Então, tem aqueles que explicam que essa característica, esse atributo de bitachon, de... não sei como traduzir bitachon, segurança.
Certeza.
A certeza que você tem em Hashem é como um tipo de otimismo. O judeu, o yehudi, a pessoa, ele acredita, ele tem certeza, certo? Não é simplesmente acreditar, ele tem certeza que Hashem está com ele. E ele se prende a isso como se fosse um otimismo constante, eterno, de que nada preocupa ele. Estou com Deus e, como diz em outra passagem ao rei Davi, Deus é meu pastor, não me faltará. Então, da mesma maneira que uma pessoa que em todo momento, em toda situação fala, vai estar bem. Esta forma de pensamento, desta característica de certeza, de bitachon, não somente que está errada, sino também é perigosa. Ser inconsequente. Ah, vai estar bem, acabou, não preciso fazer nada.
Vou pular aqui do 10º andar, Deus vai me salvar.
Não preciso dizer isso porque estou me expondo a uma situação. Mas eu não preciso tomar remédio. Eu confio em Deus, não preciso tomar remédio. Deus vai me curar.
Não preciso trabalhar.
E na prática é importante a gente ter cuidado de não misturar certeza com leviandade. Uma coisa é confiar em Deus, outra coisa é ser inconsequente. A certeza não significa que não tomo conta da situação, que não me ocupo com a situação. Pode ser que não me preocupo, mas ocupar, preciso me ocupar. A pessoa, ela não pode se largar a si mesmo ou sua família e dizer, ah, vai estar bem. A certeza também não pode ser ao ponto de que se transforme numa faixa que coloca nos olhos, uma venda nos olhos para não enxergar, e que falte iniciativa, que falte atitude. A verdadeira certeza em Deus é o contrário. Eu vou fazer minha parte. Eu vou levantar, que nem um camponês, 5 da manhã, e 6 horas vai estar lá na lavoura.
E vai chover, vai na
crise. Entendeu? E Deus vai fazer que dê certo. Mas eu vou estar na lavoura, não é? Eu vou ficar em casa, tomando chimarrão, sei lá o quê, esperando que aconteça. Justamente é uma distinção clara que se faz entre os dois tipos de bitachon, de certeza na chama. Um deles é o que se exige de toda pessoa, como parte da sua fé em Deus e sua conduta no mundo. E um outro, da certeza nascendo do bitachon, é que simplesmente para os grandes tzadikim, aqueles que estão muito elevados e transcenderam o mundo material e físico, de alguma maneira. E isto daqui não é para qualquer um. Ou seja, mesmo se a gente vai estudar que tinha um tzadik assim, que tiene esa conducta no significa que yo también... No, porque yo no estoy en aquel nivel, no... ¿Sabes? No, no es para mí.
Entonces
se entiende que no es palmerense. Entonces, la pregunta básica que surge en relación a esto es si una persona precisa de alguna manera agir de acuerdo con la naturaleza, con los medios que están a su alcance para conseguir lo que él precisa, o si eso debería ser una, podría ser considerado una contradicción en la certeza de nación. Por ejemplo, un yodí que precisa o de parnasá, o de salud, de cura, aparentemente, si él confía en Dios, él no debería hacer nada além de confiar en Dios, depositar su fe en Dios. Y si él por trabajar, o ir a un médico, él está demostrando que no confía suficientemente en Dios. Por vía de las dudas, yo hago mi parte.
Entonces, ¿está contradiciendo que...
No, estamos analizando. Certo? Ma na verdade non è così, ao contrario. Perché? E non a contraddizione. Deus, Ele mesmo nos ordenou de fazer um recipiente, de fazer um meio de acordo com a natureza para receber a Brahma. Ou seja, não adianta pedir para Deus que mande chuvas para cá para a colheita crescer, se eu não vou arar e semear. É preciso orar e semear. Para depois, sim, quando vem a chuva, ter onde fazer efeito. Um exemplo prático. A pessoa que me vem pedir um pouco d'água. Desculpa, estou com sede. Me pode me dar um pouco d'água? Eu estou lá com um galão. Como chama aquele do bebedouro, aquele grande de 18 litros? 20 litros.
Um galão de água.
Estou com aquele galão de água. Então vou dizer, tudo bem, mas me dá um copo. Você não vai beber o galão direto. Então, da mesma maneira, você tem que fazer a tua parte, tem que trazer o copo. Então você tem que fazer uma parte. Não adianta só pedir, me dá água. Eu tenho que providenciar o copo. Então uma pessoa precisa, seja no caso de parnassá ou no caso de saúde, certo? Ele precisa fazer a sua parte. Se ele fica em casa de braços cruzados, então ele está indo contra o que a chama diz. Deus nos diz, se a gente está boa, você está como a terra, 6 dias trabalharás, ou verá pó e irá pé, e Deus curar te curará. Que diz a Torá, me canso de dar o chute da Rofela Rapoto. E aqui que se deu o direito, o meio, a possibilidade de um médico curar. Então, Deus cedeu a ele. Então, simplesmente, enquanto você não faz a tua parte conforme as regras da natureza que Deus estabeleceu, Ele mesmo estabeleceu. Você quer colher, você pode colher de forma natural. Mas a colheita vai ser melhor e mais frutífera e próspera se você arar e semear primeiro. Então, simplesmente, a pessoa deve fazer a sua parte. Por quê? Porque Deus transmitiu, transferiu, por assim dizer, a bênção dEle através de meios naturais e não de uma forma milagrosa. Deus quer que a gente faça a nossa parte. Porque tem uma regra que diz, em São Himalanês, não esperamos que aconteça milagre. Então, como você deu exemplo antes, vou pular do décimo andar e esperar que Deus faça um milagre. Então, não, porque você está esperando que aconteça um milagre. Agora, sair caminhando na rua não é milagre. Muita gente sai caminhando na rua, Deus nos livre, e acontecem tragédias. Mas o conceito aqui, mas ele está fazendo algo que é natural, não é que está pulando desse mandato. Ok? Então, da mesma maneira, acontece aqui. Então, qual é realmente a medida da característica de confiança em Hashem? Então, primeiro, o próprio ato da pessoa, a própria atitude, a própria atividade que ele faz, de ir no médico, de fazer o exame, você conta a brincadeira que eu uso. Moishe foi no médico, e o médico de uma lista de remédios. Ele foi, comprou e tudo mais. Passa uma semana, a Sara vê que estão todos os remédios, todos os blisters intactos e tudo mais. Moishe, o que aconteceu? O médico não te mandou tomar remédio. Você não falou para ir no médico? Eu fui no médico. E o médico falou para comprar remédio? Eu comprei remédio. Agora eu não vou tomar remédio. Falou, mas Moishe, qual a lógica? Se for o primo médico, o médico tem que ganhar, o médico tem que viver, eu fui no médico. O médico mandou comprar remédio, o farmacêutico tem que ganhar, tem que viver, eu comprei o remédio. Mas Moshe também tem que viver, não vou tomar remédio. Na prática, a gente tem que ter claro que devemos fazer a nossa parte. Quando nós vamos para o médico, estava fazendo isto por quê? Porque Deus mandou a gente se cuidar. Porque Deus mandou que devemos fazer a nossa parte nisto. E através disto, essa certeza em Hashem vai fazer que Hashem dê brachá. Você vai no médico, o médico vai conferir que está tudo certo. Vai fazer exame. Ah, mas por que tem isso? Não sei por que tem. Um mau contato. Mas está tudo funcionando direito, está tudo lá. Isso primeiro que nada. Segundo, a certeza conflui com simplesmente com a atitude da pessoa. Você tem que fazer a tua parte. Como diz a Torá, e te abençoará Deus do Senhor em tudo o que fizeres. Ou seja, para que a brachá venha, o que tem que ter? O que fizeres? Você tem que fazer. Uma vez estava falando com uma pessoa que tem oficina mecânica e funilaria. Aí como faz? Tem gente que faz propaganda para o negócio prosperar e tudo mais. Então, eu sou rezo que chuva, que choro.
É.
Eu sou rezo que chuva. Na época chove todo dia, graças a Deus não falta. O cara freou, o carro escorregou, como chama? Aquaplanão, sei lá o quê. Aí tá bom, tá resolvido. Só precisa de uma chuva por dia. Pareceria, eu pensei que era vendedor de guarda-chuva, não é dia funilaria. Então, o Yudi sabe que a Kadosh Baruch Hu ordenou trabalhar para dar para ele a parnassá. Hashem ordenou trabalhar. Por isso que ele vai trabalhar. Por quê? Faz parte da essa minha parte. Você vai todo dia para o trabalho. Se você for dentista, quem garante que alguém vai ter dor de dente? Ou se você é otorrino que vai ter dor de ouvido? Ou seja, o que for. Você tem que ir lá, ir ao consultório e tudo mais que a Hashem vai ter. Deixa com a Hashem o resto. Não é garantia de farmácia. Ou seja, ah, eu preciso de uma profissão para poder sustentar minha família ou ganhar dinheiro. Não é necessário. Às vezes você está trabalhando tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro. Mas o que sim nós devemos saber e ter presente, que a Kadosh Baruch Hu, ele nos ordenou estudar a Torá e nos ensinou a rezar e ordenou educar nossos filhos. Isso também faz parte. Não é só a primeira parte trabalhar. Você tem que complementar a parte material com essa parte espiritual. Do mesmo jeito que somos seres que temos corpo e alma, obviamente não é só corpo, temos também um espírito que dá vida nesse corpo. Como está explicado, qual a diferença entre um ser vivo e um ser morto? O coração está lá, o fígado está lá, o rins está lá, está tudo lá. Qual a diferença? Que não tem a alma para fazer tudo isso funcionar. Então nós temos corpo e alma. Então da mesma maneira que Hashem cuida do corpo, nos mandou cuidar do corpo, nos mandou cuidar da alma. E aqui entra o dilema. Conforme a necessidade da parnassá dele, ele precisa trabalhar tantas horas para poder se sustentar, e dessa forma ele não vai poder se dedicar a Torá, a mitzvot, a rezar, etc. Como corresponde. E consagrar o tempo determinado e devido para a educação de seus filhos. E aí entra a segurança na chama. E o Yudi deve ter presente. Eu faço a minha parte. Eu simplesmente não fico de braços cruzados em casa. Saio para trabalhar. Faço tudo o que está ao meu alcance para criar aquele recipiente. Estou arando, estou semeando. Agora, se chover demais, estraga. Se chover de menos, estraga. Ou seja, ou seja, depende de Hashem, está na mão de Hashem, por isso se manda. Então, se está na mão de Hashem, então, ninguém falou que eu tenho que trabalhar 45 horas por dia. Então, tenho que fazer um recipiente, o tamanho do recipiente, certo? Eu não preciso fazer mais do que já posso fazer. Agora eu confio em Deus que este recipiente vai ser suficiente. Então vou trazer o copo suficiente. Não adianta também querer trazer um balde para pegar água. Tem que trazer um copo. Não porque eu pegar trazer um balde significa que ele vai me encher o balde. Ele sabe quanto está disposto a me dar. A confiança e certeza na Hashem se exige também quando não tem mais nada para fazer conforme a natureza, quando não tem o que fazer. Por exemplo, nos livros, no caso de uma doença, tem que saber entregar para Deus e confiar que vai dar tudo certo. E que Ele vai decidir e vai fazer o que é melhor. Conforme a natureza. Então, se em relação a um determinado problema, nós, quando somos, como se diz? Pessoa, quando ele é impotente, que ele não sabe o que, não tem o que fazer, não adianta, frente a uma situação, que nem você vê alguém que está sofrendo e você não pode fazer nada. Uma das piores coisas do ser humano, qual é? A sensação de impotência. Um pai, quando vê um filho chorando, te deixa louco, por quê? Porque você está acostumado de, quando era bebê, chorava, você trocava a fralda, dava mamadeira, entre aspas, é fácil. E de repente você quer resolver, você vê teu filho que está mal, está angustiado, está depressivo, está deprimido, está chateado, não quer trabalhar, não quer isso, você fica louco. Agora ele está com um problema, não você. Por quê?
Consegue resolver.
Porque você está querendo, não é tua obrigação resolver. Não cabe a você resolver. Às vezes o obstáculo dele, para ele, é resolver. Mas o conceito aqui transcende tuas condições. E essa questão. Então, simplesmente, quando você chega uma hora que você não tem o que fazer, não resta mais nada, esse é o momento de colocar toda a confiança no chão. Aí, eu fiz a minha parte. No exemplo do que falamos antes do filho. Você vai aconselhar, agora acabou, mas o que você não pode fazer? Pedi para Deus, iluminar. Tenha plena confiança na Shem que Deus vai fazer o que é melhor conforme a natureza, porque a minha parte já fiz. E esta é a certeza na Shem, é o que determina e estabelece também se vai ter um milagre e como vai acontecer. Que Deus vai mandar um milagre depende de mim também. De eu fazer minha parte e merecê-lo. Mas não posso fazer esperar um milagre. Eu tenho que confiar em Hashem. Então, quanto mais nós confiamos e acreditamos em Hashem, mais plena será a sua ajuda, mais intensa e mais rápida também. Mas se requer de nós uma atitude. Quando vamos ler a parashá da semana que vem, que vai ter o Nachshon que atravessa o mar. Quando o Nachshon atravessa o mar, ele foi andando, Moshe falou que vão em frente. Nachshon pulou na água. As águas chegaram no joelho, chegaram na cintura, chegaram no pescoço, chegaram nas narinas. O que, que ele fez?
Continuou.
Ele deu mais um passo. E aí o mar abriu. Aí ele disse, bom, já fiz minha parte, não deu certo, vou voltar. Mas Deus falou para ele, então vai. Precisa ter essa fé de Nachshon. Não é fácil. E essa é a questão. Agora, diz-nos, será que Deus fez por isso?
Sim.
O Nachshon que provocou. Por quê? Ele confiou em Deus. Diz, pela confiança em Deus plena que ele teve, ele mereceu que o mar se abra. Quando realmente você entrega para Deus, você merece que Deus faça. E ele faz. Mas tem que saber entregar. Não é um relapso.
Sim.
Contudo, tem um outro tipo, um último tipo de bitachon na Hashem, que vem justamente em substituto de toda a nossa atitude, vem em substituição, em lugar de nossa parte. Assim também nós conhecemos muitas histórias de tzadikim, que sentaron en casa y Dios ayudó a ellos de forma milagrosa. Mas como falamos, isso para tzadikim, para pessoas que estão num nível muito elevado. Não é que não faz, faz. Entendeu? Como falamos, Nachshon. Mas não foi só o fato de Nachshon dar o passo que Deus abriu. Ele era Nachshon. Não fez isto porque ele era suicida. Ok? Tem alguém que queria se afogar, então foi lá para se afogar. Não. Ele era um tzadik que estava no nível que ele entregou para Deus de verdade. Nós já contamos, tem uma história que vem traz no livro Chovat HaLevavot. Um cidadão que confiou em Deus, foi na sinagoga e ouviu Deus falando sobre confiar em Deus, que Deus te atende. Ele era um garimpeiro. Aí ele chegou em casa e ele confiou nas palavras do rabino fervorosas de que Deus atende quando você confia e não decepciona ninguém. Voltou para a esposa e falou, mas se Deus sustenta todo mundo e tudo mais, e nós confiamos em Deus, para que precisamos no garimpo todo dia lá e ficar picotando pedra e será ok para ver se encontra alguma coisa? É melhor ficar em casa rezando, estudando o dia inteiro, dedicando a Deus, que Deus vai tomar conta de nós. E eles confiaram. Ele foi, vendeu o burro que ele tinha, as ferramentas que ele tinha. E sentou em casa a rezar e estudar. E o dinheiro foi acabando, foi acabando. E um belo dia, ele está em casa com a esposa, já com dificuldades, mas ele confiante lá, falando Teilim. E de repente houve um barulho lá fora. E chega o burro dele, que ele vendeu, carregado de ouro. Aí ele foi ver, foi perguntar, foi procurar o cidadão para que ele vendeu o burro. E o cidadão tinha morrido, encontrou em algum lugar, e ele no caminho, ele morreu. E o burro, é burro, o homem era sozinho, não tinha... E o burro foi para onde? Para o caminho que ele conhecia, foi para casa. A Alahá diz, o outro não tinha herdeiro, não tinha ninguém. De quem? Daquele que achou. Então, não tinha ouro, era dele. E o homem ficou rico de uma hora para outra. O vizinho ouviu, falou, peraí, se ele ficou rico, então para que eu preciso trabalhar? Vamos vender o burro. Nós também, falou para a esposa, e vai dar tudo certo. Aí a esposa falou, tudo bem, foram, venderam o burro, venderam as ferramentas, sentou em casa. Foi para Juqueí, foi para Guarujá, foi para Campos, então... E o dinheiro começou a acabar. Acabou o dinheiro. Ele olha para a janela, não tem burro, não tem nada. Tá bom, vamos penhorar os castizais que a gente tem em casa. Passa alguns dias, umas semanas. Olha para a janela, não vem nada. Nada do burro. Ele começa a falar telinho para ver se... O cara, para quem ele vendeu o burro, enfim. Para fazer a história curta, o cara fica quebrado totalmente... Dívidas por todo lado, já não tinha mais o que penhorar. Foi falar com o rabino, reclamar: rabino, o senhor me trapaceou, o senhor para fulano deu uma brajá e para mim não, senão. O rabino falou: mas peraí, o que você está reclamando? E contou a história. Contou a história do vizinho, contou a história dele. Falou: por que Deus está tão injusto comigo? Falou: sabe qual a diferença? Enquanto ele confiou em Deus e entregou para Deus, você confiou no burro. Você não confiou em Deus, você confiou no burro. Que o burro vai vir para cá para você cheio de ouro. Se você tivesse confiado em Deus, era diferente. Então, realmente esse nível de confiança em Deus não é tão simples. Só que nós devemos ter claro. A gente não pode dizer, sabe, afirmar com certeza, é para qualquer um isso. É entregar dessa maneira. Tem, histórias tem. Eu acredito que sejam verdadeiras. Mas a maioria das pessoas somos aqueles que devemos fazer o nosso meio. Devemos fazer a nossa parte para que Deus, nessa parte que nós fazemos, mande a sua brajá e dê frutos e floresça. Então, cada um de nós devemos tentar reforçar. Isso está ligado com a parashá dessa semana. un commentario interessante, si spiega in Chassidut, di una discussione, entre aspa, discussione, ma divergenza entre Rashi e Midrash, quando Torah dice che in una praga da Scuridon, os Yodim foram e procuraram na casa dos egípcios para ver o que tinham. E o Midrash diz que eles viram tudo o que tinham, não diz que procuraram. Então, qual, por que essa diferença? Então, na verdade, diz por quê? Porque Deus quer que a gente mereça as coisas, mas para merecer a gente tem que conquistá-las. Tem que fazer a nossa parte. Se Deus tivesse mostrado para eles, eles tivessem ganho de forma milagrosa. Deus mostrou, não teve nada. Assim eles foram buscar. Eles foram buscar, fizeram a sua parte. Que nem o camponês que ara e semeia. Nós temos que fazer a nossa parte e aí Deus manda a sua brajá. É isso a grande recompensa. Uma recompensa boa é uma recompensa que você faz por algo que você fez também. Não que veio, como se diz, de mão beijada. E essa é a questão. Deus nos manda, mas Ele quer que façamos a nossa parte para merecer. Ele nos manda a brajá. Ele nos manda o sucesso, etc. Mas devemos fazer, ter atitude e fazer a nossa parte. E essa é uma grande diferença. E esse é um ensinamento que temos justamente na Parashá. Isso que a Parashá vem nos ensinar aqui. Eles deveriam ir lá para quando vão sair do Egito, pegar dos egípcios e pegar tudo mais. Como dizia aqui, Klechese, Klezaav, os utensílios de ouro, de prata, etc. Mas primeiro deveriam ir procurar e buscar para depois eles terem o mérito de poder alegar e levar consigo.